Agora 6:20. Obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo, essa terça-feira maravilhosa que nasceu para nós.
Graças a Deus.
Obrigado por estarmos aqui vivos, com saúde, trabalhando. E, sobretudo, viemos a Ti, Senhor, pedir, fazer aquele pedido, aquela solicitação de sempre para nossos irmãos que não estão tão bem quanto nós.
Cuida de nós, Senhor Jesus.
Que todos possamos, nessa terça-feira, experimentar melhoras. Ver a nossa esperança aumentando. A vacinação está atingindo agora pessoas de 59 anos, gente com comorbidade, de maneira que, mesmo aos trancos e barrancos, devagar, estamos avançando. Tomara que, muito breve, todos tenhamos vacina e todos estejamos a salvo dessa pandemia que tem assolado o Brasil e o mundo nesse último ano.
É verdade, Senhor.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui a postos, podendo pedir por aqueles que estão doentes, podendo pedir por aqueles que estão sem trabalho.
Cuida de nós.
Porque todos nós precisamos de saúde e trabalho. O resto a gente conquista na esteira dessas duas coisas super necessárias e indispensáveis.
De misericórdia.
Portanto, abençoa e protege os doentes, desempregados, aqueles que estão em litígio, às vezes nos próprios seio da família. Os desentendimentos, eles acontecem e até aumentam de quantidade quando a situação não é boa. Por isso pedimos por Ti, Senhor, em favor das mães, pais, filhos e famílias de todo mundo, que esta terça-feira seja uma terça-feira de glória, de alegria e de felicidade.
Em nome de Jesus.
Há algum tempo passamos por esse aperto, mas tenho certeza, estou vendo no horizonte grandes melhoras, a ponto de, daqui a alguns meses, todos nós, ou pelo menos todos, estarmos de bem com a vida, com saúde e com trabalho. É uma esperança que todos nós devemos alimentar nesse começo de manhã, porque sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado, segurando a nossa mão. Protege nosso dia, Senhor. Protege nossas famílias, nossa saúde, nosso trabalho, o entendimento com os nossos, nossas famílias. Está escrito que 10.000 podem cair à nossa direita, mas 1.000 à nossa esquerda, mas que nós não seremos atingidos. Acreditamos e confiamos nesta frase, nesta oração divina e abençoada. E repetimos com fé. Hoje e por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Hoje e por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, mais importante agora é você fazer as coisas e tomar atitudes com a consciência. É um verdadeiro crime você desperdiçar energia e atenção com assuntos que não melhoram a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem tantas qualidades para ir adiante, Ariano. Aproveite isso em benefício próprio. No romance tem a gente para falar certas coisas e expressar opiniões. Tem sim uma maneira assim de dizer as coisas que não magoa, que não ofende, né? A cor é violeta, número 49, horas 5 da tarde. Bom dia para você, leitor taurino. A habilidade que tiver na convivência com as pessoas será fundamental para o teu progresso, inclusive profissional. Nas relações de amor, analise qualquer situação com otimismo, sempre acreditando, né, na tua capacidade de atrair afeto, respeito, coisas boas que você é capaz de atrair. Cor amarela, número 59, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Momento adequado para perseguir com energia teus objetivos de vida, geminiano. Sendo que nenhuma espécie de embaraço pessoal deve desviar tua atenção do que é necessário, né? É providencial. No romance, procure ficar na expectativa dos acontecimentos, não se forçando a tomar decisões mal pensadas, sem ter certeza daquilo que é melhor para tua vida. A cor é grená, número 14, hora favorável 9 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, não se assuste com as dificuldades que porventura surgirem no caminho, conte com a tua capacidade de superar obstáculos, Capricórnio, que é muito grande. Ela só não funciona quando você deixa de acreditar nela. No romance, cautela com aventuras inconsequentes, muito arriscadas, seguro morreu de velho. Corê Bordô, número 28, hora 4 da tarde. Alô, aquariana, alô, aquariano. As dificuldades em relação ao trabalho, Aquário, vão sendo pouco a pouco superadas e a tendência é pintar coisa boa. Dúvidas e inseguranças devem continuar sendo enfrentadas com vigor e firmeza. Acreditar em si é o ponto de partida, Aquário. No romance, assuma uma conduta de acordo com o teu estado, com o estado de coisa que você quer para si, não seja contraditório, esperando coisa boa e pensando coisa ruim, né? A Curepink, número 73, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Psiano, Psiano, procure fazer uma análise crítica do que tem sido a tua conduta e verifique com imparcialidade se pontos em que porventura esteja falhando não podem ser melhorados. Sempre é possível melhorar alguma coisa no nosso comportamento e melhorar em consequência os resultados. No amor, peixes, tem em mente que o orgulho sabota qualquer possibilidade de felicidade. Cuidado com o amor próprio, hein? Corevinho, número 30, hora 7:30 da noite. Falta um pedaço. É o PC do B. Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, mais agilidade, mais poder de decisão é do que você precisa agora para conquistar uma posição mais de acordo com o teu talento, tua capacidade. No romance, Libra, aprenda a tomar decisões. Tem hora que é preciso a gente se definir, né? Não pode ficar enrolando. Cor Azul, número 54, hora 3 da tarde. Alô, Escorpião, analise as situações da vida pessoal, de família, do trabalho, de uma forma objetiva. Não se desgaste sem necessidade, nem se indisponha com ninguém de graça, Escorpião. Não vale a pena desviar tua atenção dos teus planos e dirigir assuntos tolos e pessoas insignificantes. No romance, não provoque desafios nem atritos sem necessidade nenhuma, Escorpião. Corecaque, número 21, hora 10:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Sagitariano, faz adequada reflexão, procura de caminhos novos para a vida, em todos os sentidos. Não insista num tipo de atitude que já deu mostras de não ser eficiente, né? No romance, procure ser honesto acima de tudo consigo próprio. Encare a realidade, Sagitário. Não fique escondendo debaixo da cama. Corê Grafite, número de sorte, 23, hora 8 da noite. Bom dia, Câncer. Câncer, estimule um pouco tua autoconfiança e talvez perceba que a realização de um projeto não está tão distante quanto possa estar parecendo. É fundamental você não fazer pouco de si, né? Não se menosprezar. No romance, momento propício ao surgimento de novos interesses. Preste atenção, a Corê Bege, número 29, hora 5 da tarde. Alô, Leão, Leonino, dê mais importância às tuas vontades e necessidades do que a opinião dos outros, Leão. Às vezes, até mesmo sem se dar conta, você acaba tomando atitudes mais em função do que os outros esperam de você do que propriamente do que você quer e do que você precisa. Né? No romance, não tente impor tua presença ou tua importância. Não force a passagem, Leão. Até porque você não precisa disso. A Curia Laranja, número 73, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Tem em mente, Virgem, que divergência de opinião são coisa normal, que devem ser assimiladas na boa, a fim de não se transformarem em motivo para você se indispor com as pessoas. No romance, manter-se receptivo e superior dará melhor resultado do que se queixar da sorte. A Curia Verde, número 93, hora 7:30 da noite. Alô, você querida que é de Capricórnio, você meu amigão, atenção, não se assuste com as dificuldades que possa estar enfrentando, até porque hoje em dia quem é que não está encarando dificuldades, né? Mas conte com a tua capacidade de superar obstáculos pela paciência e pela perseverança, que se você não sabe, são duas armas que você tem. No romance, cautela com aventuras inconsequentes e arriscadas. Você gosta de correr um certo risquinho de vez em quando. É ou não é? A Corê Bordô, número 28, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. As dificuldades em relação ao trabalho, Aquário, pouco a pouco vão sendo superadas. E a tendência, se você entrar numa fase mais positiva a partir de agora, é você, enfim, experimentar coisas boas, né? Se mantiver o pensamento positivo, claro. No romance, assuma uma conduta de acordo com o estado de coisas que você quer para si. Porque às vezes a gente quer uma coisa, deseja muito uma coisa, mas fica pensando negativo, atraindo outra completamente diferente. Aí não vai. A Curepink, número 73, hora 11 da manhã. Bom dia para você de peixes. Psiana, Psiana, procure fazer uma análise crítica do que tem sido o teu comportamento e verifique os pontos em que, porventura, esteja falhando. Quando as coisas não funcionam, é sinal de que alguma atitude nossa não está sendo bem tomada. Alguma coisa a gente está fazendo errado, né? No amor, tenha em mente que o orgulho pode sabotar qualquer possibilidade de felicidade que esteja se avizinhando para você. Corevinho, número de sorte, o 30, hora 7:30 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, mais agilidade e maior poder de decisão. Você vai precisar dessas duas coisinhas para conquistar uma posição mais de acordo com o teu talento, né? Que é muito, mas que sozinho não resolve também, né, Libra? No romance, aprenda a tomar decisões. É uma dificuldade que você tem, às vezes você fica ali naquele chove no molha, né? Tem hora que é preciso a gente se definir. A Coreia Azul, número 54, hora 3:30 da tarde. Escorpião, analise as situações da vida pessoal e até de família, enfim. Não se desgaste sem necessidade e nem se indisponha com ninguém de graça. Não vale a pena desviar tua atenção do que interessa para alimentar rusguinha, coisinha, discussãozinha. No romance, por temperamento, saiba que você não deve provocar desafios e nem atritos, porque você é muito orgulhoso, né? E quando cria alguma coisa, para voltar atrás, olha, é um parto. A Corecaque, número 21, hora 10 da manhã. Bom dia, Sagitário, Sagitariana, Sagitariano. A fase é adequada para a reflexão, para o pensamento, para a procura de caminhos novos para a tua vida em todos os sentidos. No romance, procure ser honesto, acima de tudo consigo mesmo. Encare a realidade. Nada de tapar o sol com a peneira, Sagitário. Coregrafite, número 23, hora favorável, 8:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. Câncer, estimule um pouco tua autoconfiança e talvez perceba que a realização de um projeto teu não está tão fora de alcance não quanto pode estar te parecendo. No romance, Câncer, momento legal propício para o surgimento de novos interesses. Preste atenção. A Coreia Bege, número 29, hora 5 da tarde. Alô, Leão, Leonino, Leonino, dê mais importância às tuas vontades e necessidades pessoais do que a opinião dos outros. Sabe por quê? Porque às vezes, até mesmo sem se dar conta, a gente acaba tomando atitudes mais em função dos outros do que propriamente na nossa conveniência, né? O que é um absurdo, cá entre nós. No romance, não tente impor tua presença ou importância. Não force a passagem, até porque você não precisa desse aplicativo aí, viu? Da forçação de barra. A Coreia Laranja, número 73, hora 11 da manhã. Bom dia, Virgem. Tem em mente que divergências de opinião são coisas normais, que devem ser assimiladas na boa, a fim de não se tornarem motivo para você se indispor com as pessoas, né? Ou se aborrecer, ou entrar em atrito com alguém. No amor, manter-se receptivo e superior dará melhor resultado do que se queixar da sorte e se fazer de coitado. Viu, Virgem? A Coreia Verde, número 93, hora favorável, 7 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, o mais importante agora é você fazer as coisas e tomar atitudes com consciência, né? É um crime você desperdiçar energia e atenção com assuntos que não melhoram o teu rendimento e a tua vida. No romance, tem a gente para falar certas coisas. Você sabe que sempre tem um jeitinho de dizer o que a gente tem a dizer, um jeitinho que não magoa, que não ofende, né? A Coreia Violeta, número 49, hora 5 da tarde. Alô, você que é de touro, Taurina, minha querida, Taurino. Habilidade que tiver na convivência com as pessoas vai ser fundamental para o teu progresso agora, sabia? Mostrar disposição também será importante, porque o entusiasmo que a gente coloca nas coisas que faz é às vezes até mais importante do que a competência. No romance, atenção, Analise qualquer situação com otimismo, sempre acreditando no teu potencial de realização, que é imenso. Fique você sabendo se é que não sabe. Cor amarela, número 59, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, momento adequado para perseguir com energia teus objetivos de vida, sendo que nenhuma espécie de embaraço pessoal deve desviar tua atenção do que é importante. No romance, relações afetivas em geral, fique na expectativa dos acontecimentos. Não se force a tomar decisões mal pensadas, gêmeos, nem a fazer escolhas importantes sem ter convicção do que realmente vai servir para você e para tua vida. Coregrená, número 14, hora 9:30 da noite.
É show 98,9. Show da manhã 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Quem nunca escutou a frase: pai e mãe são aqueles que criam e não aqueles que botam no mundo.
Isso é verdade.
Isso é uma realidade, né, pastor?
Certeza.
Muito presente na sociedade brasileira. Filhos sendo criados pelo padrasto, pela madrasta, e com um vínculo afetivo muito forte, às vezes até maior do que da mãe e do pai, né?
Com toda certeza.
Então, o caso abordado hoje está dando um rebuliço no Brasil. Porque tem um casal, desculpe, um trisal.
Meu Deus.
Porque é um relacionamento a três e não a dois. Mais conhecidos por Jonathan, o pessoal chama ele de Joe, a Marília Gabriela, que não é naturalmente apresentador.
Por quê?
A Gabi e Nathalie Júlia, a Ju, jovens que vivem um relacionamento a três. Eu não sei se você concorda com isso, se você não concorda, mas não importa. É o legítimo triângulo amoroso atual e popularmente mais conhecido como trisal. João e Gabi se conheceram em 2011. E por conta de muitas afinidades, eles começaram primeiro uma amizade. Além da amizade, no entanto, e apesar de na época a Gabi ser comprometida, namorar outra garota, era evidente que havia uma atração muito forte entre eles. Tanto que tempos depois a Gabi terminou o relacionamento com a namorada e começou a se envolver com o Joe. Eles se gostavam, se entendiam, mas sabe aquele relacionamento moderno? Com o tempo os dois, já com um pouco mais de intimidade, mais abertos para falar dos seus gostos, das suas vontades e até suas fantasias, eles passaram a cogitar a ideia de ter uma parceira sexual. Deus. Ambos conversavam seriamente sobre isso. E numa dessas vezes, a Gabi acabou propondo: será que eu podia chamar a minha ex pra gente se divertir um pouco? A gente terminou, mas continuamos nos dando muito bem. Inclusive, eu gosto muito dela. Aí você chegou, né, e acabou desmanchando o nosso namoro, mas o que você acha? Nós três. Fazia parte da fantasia do casal. Não era só dela, não. Como se diz, pastor, juntou a fome com a vontade de comer.
Misericórdia, senhor.
Fazia parte da fantasia do casal, dos dois. De modo que logo a ex-namorada da Gabi passou a fazer parte do relacionamento, dando início a um triângulo amoroso. Triângulo esse, aliás, que não durou muito. Logo a ex-namorada Gabi saiu de cena e os dois voltaram a ser apenas um casal, ela e o Joe. Em 2014, Gabi descobriu que estava grávida de um menino e foi logo depois do parto que acabaram descobrindo o chamado poliamor. Por conta do relacionamento aberto que mantinham, ambos já faziam uso de um aplicativo de paquera. E em 2015, por meio desse aplicativo, Ju acabou entrando nas suas vidas. E ela chegou para ficar, viu? Dessa vez não foi como da vez anterior. Não foi apenas uma aventura passageira, uma noite na cama. De modo que Joe e Gabi deixaram finalmente ser um casal e, com a presença de Ju, se tornaram um trisal.
Jesus Cristo.
Pastor tá vermelho, mas pastor, é a realidade.
Um dos modernos, né? Tem que se adaptar a tudo.
É, né? É verdade. Um completava o outro e por meio desse relacionamento poliafetivo, os três começaram a entender como realmente se sentiam em relação à própria sexualidade. 5 anos depois, Ju descobriu que estava grávida de uma menina e nasceu então Aurora, para completar a família. Ah. Ju deu a luz em casa, com a ajuda de parteiras. Tudo foi registrado em fotos e em vídeos, para mais tarde ser documentado nas redes sociais. Nas redes que o Trizal mantém até hoje, para publicar a rotina da família. Uhum. E para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais acerca do que significa o chamado poliamor. Tempos depois, eles resolveram procurar um cartório para incluir os nomes e sobrenomes do pai e das duas mães nos registros das crianças. Uhum. Já tinham se informado, visto que havia uma lei que lhes concedia esse direito, mas a resposta do responsável do cartório os pegou de surpresa. E, infelizmente, não podemos fazer esse tipo de registro. E aí começou a bronca.
Ah, meu Deus do céu.
Aí começou a bronca. Inicialmente, tentaram colocar os nomes dos três pais na certidão apenas da recém-nascida, Aurora, mas foram impedidos de fazer isso. O cartório decidiu incluir apenas os nomes dos pais biológicos, sem uma justificativa aceitável, pelo menos para o Trizal. E, principalmente, ignorando completamente a lei envolvendo paternidade e maternidade socioafetivas, já em vigor no Brasil. Eu não sabia.
Pois então, eu, não Renato, sabia. Eu também não sabia.
Além da indignação e da revolta, Rafa, você vai descobrir daqui a pouco qual foi a reação do Joe, da Gabi e da Ju diante daquela negativa do cartório.
Meu céu,
Renato. E a quanto andas essa bronca jurídica?
Mas pode isso, Renato?
Daqui a pouco a gente vai contar em detalhes.
Olha aí.
É novo, mas pode anotar. Isso aí vai começar a acontecer direto agora, viu?
Rapaz.
Daqui a pouco. O final dessa história que tá em andamento ainda, né? Mas já tem uma decisão. Você vai saber em detalhes, Rafa, se dá para fazer, se essa lei tá em vigor mesmo, se eles conseguiram registrar as crianças em nome do Trizal ou não, é tudo que você vai saber daqui a pouquinho.
Legal,
mano. 98 FM.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Então, tá dando polêmica no Brasil todo, né? Esse trio chama Trizal, relacionamento da atriz, que quer registrar os filhos mais no nome dos três. Será que pode? Diz que tem uma lei, mas ninguém tem tanta certeza. Olha, o Trizal ficou revoltado, indignado, porque sabia que sua vontade estava amparada numa lei que lhe dava o direito de fazer exatamente o que eles queriam, ou seja, registrar os filhos no nome não apenas dos que o geraram, mas em nome do trio, do relacionamento a três, né?
Sim.
Lei esta que regulamenta o reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade socioafetivas no Brasil. Para quem nunca ouviu falar da expressão, a socioafetividade é um vínculo afetivo que existe entre pais e filhos sem qualquer ligação biológica. Ou mesmo legal.
Claro.
No caso de crianças adotadas, mães ou pais que assumem a criança de filhos de um ou de outro relacionamento do parceiro e que estabelecem com essas crianças um vínculo de afetividade tem o direito, segundo a lei. Cada caso é um caso, claro que precisa sempre de uma interpretação da lei, né? Tudo precisa ser avaliado, estudado, mas essa lei prevê que os pais socioafetivos têm o direito de colocar os seus nomes na certidão das crianças.
Certeza.
E foi baseado nisso que o trio tentou argumentar. O Joe chegou a dizer: tem uma lei, será que o senhor não conhece? A gente não está querendo nada além do que aquilo que é direito. A resposta do responsável pelo cartório, no entanto, foi a mesma: me desculpe, mas não podemos fazer isso.
Meu Deus.
Eles não conseguiam entender, pessoal do cartório, né? E o trio também não conseguia entender o motivo da recusa, já que estava tudo escrito. Segundo essa lei, o registro socioafetivo e multiparental é um direito de todos, não devendo haver discriminação nem de cor, nem de raça, gênero, sexo, orientação sexual, tipo de entidade familiar. Ou seja, o cartório, segundo a lei, não podia se recusar a atendê-los apenas porque não era um casal tradicional, vamos dizer assim, formado unicamente por marido e mulher, mas por três pessoas. E foi com base nessa lei que, por conta da recusa do cartório, adivinha, Joe, Gabi e Ju resolveram entrar na justiça para conseguir registrar as crianças com o nome do pai e das duas irmãs.
Jesus Cristo.
Numa entrevista a um jornal, eles chegaram a alegar: olha, o pessoal ainda tem muito preconceito e fala que vai dar trabalho, mas queremos ter os nossos direitos, principalmente em relação às crianças. No perfil de uma rede social, Rafa, que o Trisal mantém,
sim,
e pode ser visitado por qualquer pessoa que queira, onde publica a rotina da família, né? E também fatos e notícias sobre o poliamor,
claro,
eles recebem muito apoio. Estão recebendo muito mais apoio do que crítica. Mas e você? Não vou nem perguntar pro pastor, porque só pela cara dele.
Não, por favor.
O que faria se estivesse vivendo uma situação parecida? Baixaria a cabeça? Aceitaria a decisão do cartório e deixaria tudo de lado, ou moveria céus e terra para fazer valer os seus direitos? Como eles mesmos disseram, mais do que simplesmente seus direitos, os direitos dos filhos, né? Acima de tudo. Num país em que grande parte dos direitos do cidadão não é respeitada, às vezes nem conhecida pela maioria, esse acontecimento acabou se tornando uma questão a ser pensada, né? E é por isso que está dando tanta polêmica. Mesmo que o resultado não seja positivo para o Trisal, pelo menos a sua história ainda vai gerar debate na sociedade. Eu sei que tem muita gente contra, mas olha, tem muita gente a favor, viu, pastor?
Paz do céu, eu não posso falar
nada. Eu sei que é diferente, eu sei que é uma coisa nova.
Adaptação, né?
É questão de se adaptar aos novos tempos, né?
Lindo.
Você gostou?
98,9.
É?
Show da manhã, 98. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Apesar de eu já não estar mais morando com a minha mãe, isso já fazia tempo, mais de 8 anos. Até porque casei, formei minha família, volta e meia chegava alguma correspondência no meu nome, ainda no endereço dela. E mesmo que não fosse nada importante, só uma propaganda de loja, por exemplo, a mãe guardava tudo para me entregar depois. Naquele domingo, fomos almoçar na casa dela, eu, minha esposa e a nossa filha, como a gente costumava fazer. E no fim, na hora de irmos embora, ela me entregou 2 envelopes que tinham chegado pelo correio. Sabe, nem dei muita bola, simplesmente peguei a correspondência e guardei ali no carro. Isso, repito, foi no domingo. E apenas na quarta-feira, eu fui conferir do que se tratava. Estava indo trabalhar, aí enquanto esperava o sinal abrir, bati os olhos nos envelopes ali, na lateral do carro, e os deixei sobre o banco para que, quando chegasse à empresa, os levasse comigo para dar uma conferida. E foi o que eu fiz. Cheguei à minha sala, liguei o computador, enquanto isso, abri o primeiro envelope. Não era nada importante. Fui então conferir o segundo. Não tinha nome de remetente. Mas eu percebi que o carimbo do correio era de Belo Horizonte. Juro. Na hora, não me ocorreu nada. Só que quando peguei aquele papel que havia dentro do envelope e comecei a ler, olha, foi a maior surpresa da minha vida. Era uma folha de caderno escrita à mão. E logo nas primeiras linhas, aquelas palavras: Oi, Gilmar, tudo bem? Não sei se você ainda continua morando nesse endereço, se essa minha cartinha vai chegar até você, mas se chegar, vou ficar muito feliz, porque gostaria muito de ter contato com você outra vez. Já te procurei um monte na internet, mas infelizmente não encontrei o teu perfil. Aí lembrei que tinha aquelas cartinhas que a gente trocava. Pensei que já tivesse até jogado fora, mas para minha surpresa, estavam todas dentro de uma bolsa na casa da minha mãe. Aqui, adivinha, é a Paula. Será que você ainda se lembra de mim? Meu coração quase veio parar na boca. Na verdade, não precisou nem chegar naquele ponto da carta. Até porque muito antes disso, eu já tinha reconhecido a letra, embora fizesse tanto tempo. Deus do céu, era uma carta da Paula. Olha, eu senti tanta coisa na hora e tanta coisa misturada que não sei nem dizer em palavras. Antes mesmo de continuar a ler, eu voltei ao passado. Sabe aquela viagem que você faz assim em questão de segundos? Há um tempo em que ainda não tinha nem completado 18 anos. A imagem da Paula surgiu na minha mente na mesma hora. Apesar do tempo já passado, eu ainda conseguia lembrar nitidamente dos seus traços. A pele morena, o cabelo cacheado, os olhos castanhos. Tínhamos sido namorados quando cursávamos o segundo grau. Repito, eu tinha só 17 anos. E detalhe, naquela época, morávamos numa cidadezinha do interior chamada Campina da Lagoa. Infelizmente, fomos obrigados a nos afastar, porque eu vim embora para Curitiba com os meus pais. Se bem que mesmo assim, continuamos namorando à distância. E era por carta que matávamos as saudades, já que a internet estava assim, praticamente no começo, e nem eu, nem ela tínhamos celular. Infelizmente, apesar de gostarmos muito um do outro, sabe como é, né? Quase sempre termina assim. O tempo e a distância acabam por afastar mesmo duas pessoas que se gostam. Ela seguiu com a vida dela e eu segui com a minha. Bom, nessa época, agora, voltando ao presente, eu já tinha completado 38 anos, ou seja, isso já fazia 21 anos, no mínimo, que tínhamos perdido contato e nos visto pela última vez. Eu já tinha, inclusive, formado minha própria família, estava casado, amava minha esposa, tínhamos uma filha, que era tudo tanto para mim quanto para ela. A Camila estava já com 7 aninhos. Enfim. No decorrer daquela carta, ela escreveu um monte de coisas. Contou como estava a vida dela, tinha se casado, se mudado para Belo Horizonte, mas que o casamento não tinha dado certo. E ela agora estava separada. Tinha 2 filhos, um de 11 anos e outro de 5. Olha que surpresa. Eu jamais imaginei que um dia a gente pudesse voltar a manter contato de novo. Para falar a verdade, eu nem lembrava mais, quer dizer, lembrava assim de vez em quando, mas não era aquela coisa assim, e também pudera, né? 21 anos tinham se passado. A gente acaba esquecendo, apesar de ter sido muito apaixonado e de ter sofrido muito quando a gente se separou. Se bem que a nossa separação foi alguma coisa assim que não dá para marcar no tempo, porque foi acontecendo devagar. No fim da carta, ela deixou um número de celular. Diz que era para eu ligar caso recebesse aquela cartinha, ou então que eu a procurasse nas redes sociais. Deixou até o link do perfil. Olha, aquela carta me trouxe tantas lembranças, inclusive de amigos daquela época, com quem também eu tinha perdido completamente o contato. Salvei o número do celular dela na agenda, no meu telefone, mas demorei para mandar alguma coisa. Sei lá. Antes de fazer isso, eu ainda fui lá dar uma conferida no perfil, ver as suas fotos, porque fiquei curioso para saber como ela estava. E olha, tinha mudado pouca coisa, apesar de 21 anos terem se passado. Claro que uma coisa ou outra não estava exatamente igual, e nem poderia. Mas o olhar, o sorriso continuavam exatamente como eu me lembrava. Eu já falei aqui, nesse meu relato, que eu amava minha mulher. E é verdade. Amava, e não apenas ela, mas a nossa filha. As duas eram tudo para mim. Mas se eu disser que não me senti perturbado ao ver aquelas fotos, estaria mentindo. Até que alguns dias depois, criei coragem e mandei um oi. Fiz isso ali mesmo, pelo perfil dela. Ela respondeu quase que na mesma hora. E a partir daí a gente começou a conversar. Contei que tinha recebido a cartinha, tinha ficado surpreso. Até que, para resumir, botamos o assunto em dia. Imagine, quanta notícia havia. 21 anos de separação. Contei que estava casado, que tinha uma filha. Ela contou outras coisas que não havia falado por carta. Chegou a ver as minhas fotos ali no meu perfil, inclusive da minha esposa, da minha filha. Fez alguns comentários. A verdade é que eu não imaginei que fosse passar daquilo. Até porque estava tudo diferente agora. Vez ou outra, ela mandava alguma coisa. Eu mandava alguma coisa para ela, uma foto, uma saudação. Mas tudo assim na base da amizade. Os dias foram passando, as semanas, os meses. E vez ou outra, repito, a gente entrava em contato. Trocava uma mensagem, até que no mês de janeiro, ela me contou que estava de férias e estava pensando em passar uns dias na praia. Normalmente costumava ir a Ubatuba, litoral de São Paulo, mas que daquela vez queria conhecer as praias do Paraná. E ainda acrescentou: antes vou passar em Curitiba. Aí queria ver com você se, sei lá, teria jeito da gente se encontrar para conversar um pouco pessoalmente. Posso te ligar quando estiver por aí? Juro, estremeci naquele instante. Porque apesar de estarmos trocando mensagens, não imaginei que um dia, sei lá, a gente fosse ter a oportunidade de ficar cara a cara de novo. Olha, me deu até um frio na barriga. Só que naturalmente, não poderia dizer não. E dizer não por quê? Se não, um encontro de amigos. Dali a duas semanas, uma manhã de terça-feira, me lembro como se fosse hoje, o telefone tocou. Quando olhei o número no celular, no visor, coração já trepidou. Era o telefone dela. Ela tinha chegado a Curitiba pela manhã. Tinha se hospedado num hotel pertinho da rodo ferroviária e queria combinar de almoçarmos juntos, porque queria me ver, falar pessoalmente comigo, antes de se dirigir à praia. Contou que tinha deixado as crianças sob os cuidados de uma sobrinha, lá mesmo no hotel. Olha só, Deus sabe, a minha perturbação, a minha agitação. Olha, eu parecia um menino apaixonado pela primeira vez. Como ela não conhecia nada da cidade, me passou o nome do hotel e eu fiquei de me encontrar com ela na frente. Olha, eu tremia quando me vi diante dessa mulher. Meu coração parecia que das duas uma, ou ia saltar pela boca ou ia parar de repente. Trocamos um abraço tão apertado. Depois ela ficou me olhando assim, me medindo dos pés à cabeça, e falou aquela frase: nossa, você está muito bem, sabia? Também a elogiei, até porque ela também estava bonita. E dali fomos a um pequeno restaurante, não muito longe, que eu conheci. Olha, demorou um pouco para a gente se sentir à vontade, um perto do outro. Eu, por exemplo, que sempre fui um cara tímido, por natureza, demorei para me soltar. Meu Deus, eu falei que ele estava bonita. Mas ele estava ainda mais bonita do que nas fotos que eu tinha visto no seu perfil. Juro. Seu sorriso parecia mais radiante. Eu olhava para ela e pensava comigo: meu Deus, quem diria que depois de mais de 2 décadas a gente ia se encontrar de novo? Durante o almoço, entre outras coisas, ela começou a relembrar o passado. Era inevitável, né? A parte da nossa vida que tínhamos passado juntos. Começou a falar do tempo em que a gente namorava, de tudo que tinha acontecido na sua vida, logo depois que eu vim embora para Curitiba. Enquanto ela falava, o movimento dos seus lábios me hipnotizava. Aquela boquinha linda que eu tanto adorava beijar lá no passado. Sabe, eu seria falso se dissesse que não me deu ali mesmo. O que que eu posso fazer, meu Deus? Vontade de beijar aquela boca de novo. Como estaria mentindo também se dissesse que aquele reencontro não mexeu comigo demais. Meu Deus, quem diria? 21 anos de distância. Eu passava semanas, meses, sem lembrar dela. E agora, simplesmente porque ela tinha reaparecido, estava ali diante de mim, meu corpo e minha alma respondiam como se o tempo não tivesse passado. Assim que saímos daquele restaurante, ela se queixou: nossa, a gente conversou tão pouco. Será que não tem como... Puxa vida, eu sei que eu tô me excedendo, mas tanto tempo que a gente não se vê, será que não tem como você faltar no trabalho, na parte da tarde? Ligar lá pro teu chefe, dizer que você tá com dor de cabeça, com dor de barriga, que a gente ficou tão pouquinho juntos. Ela queria que eu mostrasse a cidade para ela. Alguns lugares, pelo menos. Para resumir, acabou me convencendo. Liguei na empresa, dei uma desculpa e pedi dispensa. Tudo para poder passar tarde com ela. Ela ficou tão feliz. A gente então começou a passear. Eu a levei para conhecer alguns pontos turísticos. Ela tirou um monte de fotografias, inclusive de nós dois juntos. Mas sabe, tudo aconteceu assim, de um modo cordial. Pelo menos até certo momento. Porque no fim do dia, assim que parei com o carro pertinho do hotel, ela precisava ir, porque tinha comprado passagem para Matinhos, mas à noite, ela ficou olhando assim para mim. De um jeito meio ignorante. Eu, inclusive, pensei que essa mulher está pensando de mim. Porque ela começou a ficar séria. Estava sorridente até aquele momento. De repente, ficou séria. Até que fez aquele comentário: puxa vida, o dia passou tão rápido. Eu queria tanto poder ficar mais tempo com você. Que pena, né? Tem tanta coisa que eu ainda queria fazer. Sabe, eu percebi. Na verdade, eu pressenti o que ia acontecer. Mas não fiz absolutamente nada para impedir. Até porque era o que eu queria também. Quando vi, ela já tinha se aproximado, encostado sua boca na minha. Eu simplesmente deixei acontecer. E que beijo gostoso, meu Deus. E que beijo abençoado. Depois do primeiro, ainda trocamos vários outros. Até que no fim, antes de se despedir, ela falou: puxa, se bem que podia descer a praia no sábado comigo, né? Ou no domingo, para passar o dia com a gente. Puxa, eu ia adorar. Pensa nisso. Eu respondi que era difícil, complicado para mim. Mas ela insistiu. Falou que ligaria na sexta-feira para conversarmos melhor. Aí me deu outro beijo, se despediu e se foi, me deixando ali completamente fora do ar. É claro que eu adorei aqueles beijos todos. Mas também, juro, pensei na minha esposa, na minha filha. Me senti culpado. Puxa vida. Eu não devia ter deixado aquilo acontecer. Depois, a Paula ainda mandou várias mensagens. Diz que tinha adorado passar aquele dia do meu lado, mas que podia ter sido ainda melhor. Que ia ficar me esperando na praia no final de semana. Olha, minha cabeça ficou a mil. E nem poderia ser diferente. Sabe como você fica com dois corações? E como se fosse pouco, no decorrer dos dias, ela ficava mandando fotos de onde estava na praia, fotos inclusive de biquíni, como se estivesse querendo, sei lá, me provocar. E ficava insistindo, dizendo que queria que eu fosse ficar ao lado dela, curtir a praia, nem que fosse uma manhã ou uma tarde. Até que no final, ninguém me pergunte como, acabou me convencendo. Juro que eu não queria. Só que ao mesmo tempo queria. Não falei agora mesmo em dois corações? Era uma parte de mim me puxando para um lado e outra me chamando a atenção, dizendo que eu não devia. Até que no sábado saí do trabalho, meio-dia, como sempre acontecia. Só que em vez de ir para casa direto, peguei a BR rumo ao litoral. Aqueles beijos que tínhamos trocado tinham mexido tanto comigo que eu não pensei nas consequências. Ou se pensei, empurrei para um cantinho assim da lembrança. Eu só queria vê-lo de novo. Meu corpo exigia. Minha boca queria. Era mais beijo que ela queria. E era o beijo dela. Eu precisava estar com ela, mesmo que fosse uma última vez. Para minha esposa, fiz papel de, sei lá, de canalha. Falei que ficaria trabalhando até mais tarde, e ela nem suspeitou. A ideia era passar a tarde toda lá com a Paula e voltar no comecinho da noite. Até hoje não acredito que tive mesmo coragem de fazer aquilo. Mentir para minha esposa e ir me encontrar com a outra. Mesmo que essa outra fosse uma ex-namorada do passado. Alguém porque eu tinha sido muito apaixonado. Peguei o endereço. E antes das 2 horas da tarde, já estava lá diante da pousada em que elas estavam. Ela e a menina. A sobrinha. Pensei que fôssemos passar a tarde toda ali com os filhos dela. Mas a sobrinha. Mas não. Ela deixou a moça tomando conta dos meninos para a gente poder sair para um turcanto. Ficarmos a sós. Trocamos tantos beijos. Depois, sabendo que todo o pessoal dela estaria na beira do mar, voltamos à pousada. Onde, meu Deus, até hoje eu me pergunto, será que eu tive coragem de fazer isso? Será que eu tive, o pior é que tive, ou melhor, sei lá, voltamos à pousada, onde nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo. Tantos beijos foram trocados. Tanto carinho. Na época, quando éramos namorados, nunca chegamos a ir para a cama. Éramos muito jovens naquele tempo, de modo que aquela foi a nossa primeira vez. E foi simplesmente maravilhoso. Depois, aquilo que eu já sabia que aconteceria. Aquele aperto no peito, aquele remorso, aquele arrependimento pela metade. Porque eu amava minha esposa. Nunca a tinha traído na vida, só que agora não tinha mais como voltar atrás. E eu sabia que não teria, antes mesmo de cometer o ato. O relógio marcava 5h45 da tarde, quando peguei a estrada de novo rumo a Curitiba. Claro que fiquei com medo da Heloísa descobrir alguma coisa que eu tinha mentido para ela, por exemplo. Ido à praia, em vez de ficar na firma trabalhando. Mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Eu e a Paula, acho que não preciso nem dizer, continuamos trocando mensagens. Ela passou uns dias ali no litoral, depois foi conhecer um pouco do litoral de Santa Catarina, já que estava em férias. Depois, e só depois de tudo isso, ainda antes de voltar a Belo Horizonte, ao passar por Curitiba, me ligou novamente para a gente se ver, se despedir, e mais uma vez, tudo terminou na cama. A verdade é que minha vida mudou muito depois desse reencontro. Não sei explicar, mas parece que algo renasceu aqui dentro de mim. Como se tudo que eu sentia por ela naquele tempo tivesse voltado. E eu digo isso porque penso nessa mulher como se estivesse apaixonado. Sinto saudades dela, vontade de estar com ela de novo. Fico esperando com ansiedade por uma mensagem. Não é que eu tenha deixado de amar minha esposa, é tão difícil de explicar. Não é uma coisa, mas também não é outra. Nem eu mesmo consigo me entender. Ficou uma bagunça tão grande aqui no meu coração. E na minha cabeça também, porque é algo que nem eu mesmo consigo explicar. Até porque nunca tinha passado por nada parecido antes que ela voltasse lá para Belo Horizonte. Ela me falou uma coisa que, sabe, mexeu tanto comigo. Só Deus sabe como gostei de te ver de novo, Gilmar. Ter podido passar esses instantes com você. Você sabe que eu sempre sonhei com isso? Esse tempo todo. Que a gente teve afastado. Apesar desses mais de 20 anos, ainda sinto alguma coisa que eu não sei nem explicar o que é, mas que é muito forte e que não me abandonou durante todo esse tempo. Quem sabe um dia eu me mude para cá, para Curitiba, e a gente possa retomar a nossa história de onde paramos lá no passado. Se for a vontade de Deus, quem sabe, né? Olha, eu fico pensando nessas suas palavras, imaginando, pensando, sonhando, apesar de também querer, porque eu quero. Não posso esconder, eu quero. Mas não sei se seria uma coisa boa. Porque a minha esposa e a minha filha, apesar de todo esse sentimento que voltou com força total, não quero jamais botar em risco a minha família, principalmente porque sei que jamais terei coragem de abrir mão da minha mulher e da minha filha para ficar ao lado de outra mulher. Mesmo que esta outra mulher seja ela. Repito, é tão difícil me entender. Eu não consigo explicar o que se passa no meu coração, porque é tão confuso. É uma situação tão difícil. E tudo isso tem me atormentado tanto, tem mexido tanto com a minha cabeça. Já pensei em botar um fim nessa história, conversar com a Paola, aproveitar que ele está longe e cortar relações com ela, ser claro. Só que toda vez que ela me manda uma mensagem, que ela diz que está com saudade, que ela manda uma foto, que ela diz que queria estar comigo, eu esmoreço. E não consigo fazer aquilo que eu planejei durante dias, durante a semana toda, às vezes. Estou levando em banho-maria pelo fato de ele estar lá em Belo Horizonte e eu estar aqui. Estamos separados pela distância. E isso atenua um pouco o meu medo. Sei que o perigo não é assim tão grande. Mas se ela realmente resolver um dia vir embora para cá, ficar aqui, pertinho de mim, eu só me pergunto como vai ser. Não quero botar em risco a minha família. Já falei isso 10 vezes. Assim como também não quero jamais perder as rédeas da minha vida. E sei que isso certamente vai acontecer caso essa mulher venha para perto e me provoque e me hipnotize com o seu charme, com aqueles seus olhos de sonho, com aquele seu perfume, com aquele seu carinho, com aquela sua boca que me beija e que ao fechar os olhos eu começo a lembrar sem parar e por mais que tente, não consigo esquecer. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta às 8:30 da manhã. Se você tem uma história que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Esta característica identifica, ou como diz o amigo, essa característica. São 8:15 agora. O parabéns pra você! Tô sentindo cheiro de bolo. Tem refri, tem. Bom, todo mundo que tá de aniversário hoje, presta atenção que em seguida tem o perfil dos nascidos no dia 11 de maio. Qual é a listinha de hoje, Rafa?
Vamos lá, Renato. Um beijo para a nossa Aline Cristina de Andrade, do Sítio Cercado,
parabéns, Aline.
32 anos.
Opa!
Andressa Domingues Nascimento do Cajuru, 27 aninhos.
Alô, Andressa.
Parabéns, Daniel Mendes Duarte, do Afonso Pena, 32 anos.
Alô, André.
Fernanda Oliveira Prestes Pisa.
Fernandinha.
Guaíra, fazendo 31 aninhos.
Parabéns.
Beijão especial para Ivete Mariano, dos 49 aninhos.
Opa!
Josiane Neves dos Santos Bispo do Veizópolis, apenas 24 aninhos.
Que saudade.
Marcelo Alexandre Cabral, do Centro,
Marcelão,
fazendo 50 anos.
Aquele abraço, meu querido.
Paulo César Castro do AU, fazendo 55 aninhos.
Alô, Paulão.
Rosane Dinarte de Souza, do Capão Raso, fazendo 31 anos.
Oh.
Suelen Rodrigues Mazzoli, do Boa Vista, fazendo 33 aninhos.
Parabéns pra você também. Olha, 11 de maio é dia da integração do telégrafo aqui no Brasil, né? E sabe, e tem a ver com um ritmo musical também, né? É dia nacional do reggae.
Olha, legal.
Olha, a pessoa que nasce no dia 11 de maio, segundo a astrologia, costuma ter ambição desenvolvida e aprecia os prazeres que a vida oferece. Seu objetivo desde muito cedo é conquistar uma situação estável, segura, tanto para si quanto para aqueles que ama, pois tem uma necessidade muito grande de segurança e estabilidade material. Isso não a torna, sob hipótese nenhuma, uma pessoa materialista. Pelo contrário, nada para ela é mais importante do que o bem-estar das pessoas queridas, e para isso não mede esforços nem sacrifícios. Sua personalidade é firme, até um tanto dominadora às vezes, pois gosta de fazer valer as suas vontades em todas as situações. No amor, a pessoa do dia 11 de maio é charmosa, especialmente atraente ao sexo oposto, mas nem sempre sabe fazer o bom senso falar mais alto que o coração. Também nasceram no dia 11 de maio a atriz Betty Mendes, gosto muito dela, veteraníssima, e também faria aniversário, se vivo estivesse, o gênio da humanidade, né? O pintor espanhol Salvador Dalí.
Mas eu amo.
Lembra daquele que tinha aquele bigode assim, viradinho?
Ele era muito bom, Renato.
Parece o Patrick, lá, jogador do Inter, né? É, bigode viradinho.
Exatamente.
Pra você que hoje completa mais um ano, divido um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!